Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 2. Nós iremos realizar a leitura dos versos 15 a 20. Neemias, capítulo 2, 15 a 20. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus diz assim, versículo de número 15. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o oronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a graça de Deus sobre nós? Bendito Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos. O Senhor é tudo o que nós temos. Ah, se não for o Senhor em nossas vidas, como diz o salmista, e assim concordamos, o inimigo teria nos consumido. Mas o teu grande amor, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, a tua bondade, tem sido, Senhor, suprido diariamente em nossas vidas. Obrigado por ser um Deus tão amoroso, tão gracioso conosco. Obrigado por nos sustentar quando, muitas das vezes, não há chão para a caminhada. O Senhor é um Deus de graça. E a tua aliança continua firme para conosco. Nos abençoa, Senhor. Nos orienta nesse texto. Sê conosco. Nos mostra tudo aquilo que esse texto salta aos nossos olhos, para que possamos aprender mais de ti, viver de acordo com a tua verdade, aplicar essas realidades em nossas vidas. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós sabemos que temos pregado a respeito de Neemias, e esse é aquele momento em que Neemias já chegou em Jerusalém. O livro começa lá no capítulo 1, dizendo que ele trabalhava para o rei Artaxerxes, ele era copeiro do rei, mas na altura do texto que nós temos lido, o rei já o liberou, ele já pegou todo o povo, retornou para Jerusalém, e ali até então ele permaneceu calado. O tempo todo, obviamente, calado daquilo que Deus lhe tinha revelado, daquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Isso não significa que ele não conversava com os irmãos de acordo com as necessidades, mas, efetivamente, daquilo que Deus tinha colocado em seu coração, o tempo todo, ele estava calado. E o motivo disso é que ele precisava, de fato, entender o que é que estava acontecendo em Jerusalém, nesse momento da história. Tudo o que ele sabia era a partir de uma conversa que ele tinha tido com seu irmão, Hanani, mas agora ele estava contemplando com os seus próprios olhos. Ele estava observando tudo o que estava acontecendo, viu como estava sendo a vida do povo num primeiro momento, e ele observa isso por 3 dias, muito bem calado, a respeito daquilo que Deus tinha colocado em seu coração. Chegando à noite, ele vai sair agora com alguns homens que ele escolhe, a dedo, pessoas de confiança, mas também não fala o objetivo, mas pede para que esses homens, juntamente com ele, obtenham informações preciosas sobre o estado agora da cidade. Uma coisa é passar 3 dias, observando pessoas. Outra coisa é uma cavalgada de uma noite, compreendendo o que aconteceu na cidade. São dois pontos de muita relevância em que ele tem levado a sério e a cabo para restaurar Jerusalém. Na semana passada é dito que ele então sai à noite, eu falei isso na semana passada, nos versos 13 e 14 pregados, que ele sai pela noite e ele vai levantar duas informações preciosas. A primeira informação que ele levanta é a situação dos muros da cidade de Jerusalém. E aqui nós tivemos algumas lições que falamos na semana passada da necessidade de uma cidade fortificada, uma cidade com seus muros erigidos naquele período. E a primeira coisa era a proteção. Os muros davam essa segurança e uma tranquilidade e paz para que eles pudessem viver. Também, o motivo de existir cidades fortificadas e muradas é porque essas cidades davam a possibilidade deles olharem para fora e verem o que estavam acontecendo. Eles teriam agora uma identidade real da situação em que eles estavam vivendo e saberiam que, além de proteção e tranquilidade, subindo, né, os sentinelas nos muros, eles conseguiriam observar se haviam inimigos, como estavam os períodos de tempos e o que é que estava acontecendo. Em terceiro lugar, é que os muros levantados, fazendo com que houvesse paz, tranquilidade, e eles sabendo o que estava acontecendo ao redor deles, eles conseguiriam pensar num próximo passo. Porque sem tranquilidade, sem paz, as pessoas não se movem. Não há como se desenvolver. Não tem o que ser feito. Mas também ele levantou uma segunda informação. Os portões estavam queimados. Os portões da cidade de Jerusalém estavam destruídos. Todos eles. Todos eles. E nós também tivemos aqui algumas informações importantes do porquê ele levanta essa informação. Uma cidade naquele período, cujos portões não estivessem devidamente fechados, significa que essa cidade não teria controle dela mesma. Qualquer um poderia entrar, sair, em qualquer momento. E nós falamos também na semana passada que todo ser humano na face da Terra, ele sempre vai trazer um impacto, seja ele um impacto social, um impacto moral, um impacto de relacionamentos, aonde ele está. Um impacto cultural, inclusive. Se não houvesse esse controle, Jerusalém seria de tudo, menos a cidade do grande Deus. Portões também estabelece limites, aonde viajantes e estrangeiros que andavam por aquele deserto chegavam-se até próximo de Jerusalém e eles precisavam parar diante dos portões e era a cidade que decidia se abriria ou não os portões para aquelas pessoas. Precisavam saber quem eram para que pudessem entrar lá, porque portões estabelecem limites. E um outro ponto que falamos na semana passada, que também é importante para o sermão de hoje, é que no versículo 14 é dito que Neemias estava agora próximo ao palácio do rei, que também está destruído, isso precisa ficar muito claro, mas ele vai possivelmente para a área de entretenimento do palácio. A Bíblia vai chamar de açude, algumas outras traduções vai falar de tanque, possivelmente fosse a piscina de recreação do rei. E a piscina que era para estar com águas cristalinas e gostosas naquele deserto escaldante que é Jerusalém, ela estava cheia de entulhos, de lixos, por causa da destruição que havia acontecido no período em que Israel foi saqueada pelos babilônicos e levado para a Babilônia por causa de um juízo de Deus. E nós percebemos que existem lugares que não estão funcionando corretamente, seja no Palácio do Rei, seja em nossas vidas pessoais, seja muitas vezes na igreja. Lugares que eram para estar com águas cristalinas estão cheios de entulhos. São lugares que não têm mais acesso ou não nos dá mais acesso, inclusive, o cavalo de Neemias não conseguia passar por ali. E muitas vezes a gente precisa observar a nossa alma, a nossa igreja, observar o reino de Deus, se, por algum motivo, existem ambientes que hoje são inacessíveis por causa de entulhos que há em nossa vida, entulhos que estão atrapalhando no reino, entulhos em alguma área da nossa existência. E foi aí, até aqui que nós falamos. Mas parece que essa cavalgada não parou por aí. A piscina cheia de entulhos do rei não permitiu que Neemias parasse por aí. E é a partir desse ponto específico, a partir da narrativa do versículo 15, que eu quero conversar com os irmãos na noite de hoje. Amém? Lendo apenas com os irmãos novamente o verso de número 15, olha o que é dito. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Ele se depara então ali no palácio do rei e percebe que o seu cavalo não tem passagem, não há mais acesso, mas isso não o para. E ele vai dar uma volta para sair do palácio e continuar a sua cavalgada. E aqui nós já temos uma informação importantíssima que o versículo nos traz. A necessidade da observação em todos os ângulos da situação que estamos vivenciando. Observar todos os ângulos, isso é uma observação 360 graus. Nós precisamos ter. O versículo 15 diz que ele sai do lugar onde ele está, então ele vai subir pelo ribeiro e ainda ele vai contemplar todo o muro da cidade de Jerusalém, completando aquele circuito que ele já tinha em mente, para que ele possa, de fato, ter uma visão geral, mas de todos os ângulos, em 360 graus, de qual é a real situação da cidade. E ele faz exatamente isso. Ele vai olhar em todos os aspectos, de todas as formas, buscando todos os ângulos, todos os prós, todos os contras. E isso nos traz informações importantíssimas para a nossa vida em Jesus e para a nossa vida como reino de Deus, como comunidade. A importância que nós temos aqui no texto de mostrar de que Neemias, ele sai, aqueles entulhos, o lixo da piscina do rei, não o para, mas ele volta, ele pega um outro acesso, sobe pelo ribeiro, vai molhar um pouco o seu cavalo e dá a volta por toda Jerusalém, faz a gente entender a importância de contemplar o todo à luz de um quadro maior e estabelecer prioridades. Isso é importantíssimo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu querido irmão. E não adianta apenas aprender. É viver isso quando necessário. Saiba de uma coisa. Você e eu nunca sabemos, num primeiro momento, o quadro total de uma situação. Tudo o que está ocorrendo. Geralmente, o que a gente sabe é o que nos contam, dentro da perspectiva daquele que nos contam. Se nós não tivermos a experiência de contemplar a luz de um quadro maior. Tudo tem um motivo. Tudo teve um porquê. Nada acontece por acaso. E isso é importantíssimo. Porque é exatamente essa perspectiva que nós, como crentes em Jesus, assim como Neemias, precisamos utilizar desses aspectos e desse ponto de vista, desse ponto de maturidade, antes de tomarmos alguma decisão. Isso é importantíssimo. Ele faz todo o circuito. Ele poderia muito bem dizer assim: olha, conheço Jerusalém. Eu sei já o que falaram. É óbvio que se essa parte do muro está destruída, todo muro está destruído. Não. Eu quero ver o todo. E a partir do todo, eu vou definir as prioridades. E como isso é importante. Definir prioridades de por onde começar ou de por onde recomeçar. Ele está olhando uma parte da cidade e ele consegue contemplar: olha, o muro está destruído aqui, mas não está como um todo. Está na metade do muro. Talvez esse não seja o melhor lugar para começar. Mas tem áreas que realmente o muro está totalmente destruído e a cidade desprovida de segurança. Por aqui eu preciso começar. De todas as portas que nós temos em Jerusalém, existem algumas que são mais importantes, de acessos mais rápidos. Algumas portas não são de acesso público, é de acesso logístico. É fechado para algumas pessoas em específicas que entram e saem, então a gente consegue ter um controle maior do que a porta ou o portão principal. Isso é estabelecer prioridades. E é por isso que ele faz. Ele vê o todo e estabelece prioridades. Porque todas as coisas em Jerusalém estavam destruídas. Mas me permitam, com muito carinho e muito cuidado, dizer algo. Nem sempre, trazendo isso para a nossa vida, os lugares em que apresentam mais destruição em nossas vidas são os lugares de prioridade de nossas ações. Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu me dar um exemplo que eu já ouvi. E isso me marcou. Eu me lembro certa vez que eu atendi uma querida irmã, que até então era devidamente casada, mas por situações terríveis, precisou vivenciar o divórcio. E eu me lembro que ela falou algo importantíssimo naquele atendimento que eu tive com ela. Ela disse o seguinte: pastor, o meu coração está totalmente destruído. Eu não consigo ver valor na minha pessoa mais. Não acredito que o meu marido fez algo assim comigo. Estou totalmente destruída por dentro. Mas eu não posso pensar nisso agora, porque eu tenho dois filhos pequenos que eu preciso alimentar. Estabelecer prioridades. Ela amava os filhos. Os filhos não tinham nada a ver com o que estava acontecendo. Se tinha uma coisa que não era o problema na vida dela naquele momento, eram os filhos. São crianças. Estão seguindo a vida. Estavam bem. Bem de saúde. Estavam indo na escola. Recebendo o amor dela. Criança sendo criança. Não era o problema. O que estava destruído era o seu interior. A sua identidade. O seu amor próprio, até para se reconhecer quem ela era diante da sociedade, talvez com vergonha da família, até mesmo de Deus, por ser uma cristã. Mas ela falava: a prioridade não é restaurar o meu coração. É eu colocar a cabeça no lugar, porque eu tenho duas crianças para sustentar. Nem sempre a prioridade são os lugares mais destruídos. E isso é importantíssimo. Quando nós estabelecemos prioridades, nós conseguimos saber o que devemos colocar à frente para ser feito, para ser realizado. Porque se nós não estabelecermos prioridades, pensem nisso, se nós não estabelecermos prioridades, todo o processo, em algum momento da nossa vida, da nossa restauração do reino, ele vai sofrer, e quando estivermos adiantados num determinado momento daquele processo, a gente vai perceber que fizemos as escolhas erradas e, por falta da prioridade correta, a gente vai ter que fazer tudo de novo. Coisa boba, simples, quer ver? É como alguém que chega no final de semana e fala: eu vou ao shopping. E toma o banho, se arruma, vai com seu esposo, com o namorado, seja o que for, e chega no shopping, e aí quando ele já está dentro do shopping, já demorou para achar um lugar para estacionar, porque shopping não é brincadeira, e aí já demora para achar um lugar para estacionar, e quando a pessoa já está lá no shopping, lá dentro, ela coloca a mão no bolso e fala: esqueci minha carteira. Isso é frustração. Tem frustração terrível como essa? Você fala: vou embora. Não, vai lá e pega. Não vou. Não vou voltar, acabou. Já perdeu o ânimo. Perdeu a graça, até achar outro lugar. Não. Porque a prioridade é saber primeiro onde está a carteira, meu irmão. O celular não esquece nunca. A carteira esquece. Porque se nós não tivermos a ideia do que é prioritário, vai chegar um momento em que isso vai nos trazer frustrações, porque isso deveria ter sido resolvido. Então, ele tem um olhar geral, estabelecendo as prioridades. Ele vai colocar isso, inclusive, no capítulo 3, qual é a prioridade. Por onde é que a gente começa? Mas olhar para o todo, fazendo essa observação que ele tem feito, em 360 graus, não apenas estabelece prioridade. Olhar ao todo, em 360 graus, nos traz compreensão. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma palavrinha tão simples, tão usada no nosso cotidiano, mas compreensão é tudo. Compreensão é tudo. A compreensão traz libertação. Quão maravilhoso é quando nós estamos vivenciando uma situação e nós conseguimos compreender o porquê estamos passando por aquilo. Ou porquê aquilo está acontecendo. Ou qual o motivo daquilo. Quão terrível é ficar no vazio, no escuro, sem saber para onde ir. Sem saber o porquê que está passando sobre nós um rolo compressor. A compreensão nos liberta do medo. Porque não há mais medo, tudo está claro. Tudo está nu e patente diante dos nossos olhos. E agora a gente consegue ter uma perfeita compreensão e sabemos o que precisamos fazer, da onde precisamos iniciar. Era exatamente esses os pontos que ele estava tendo. Precisava entender antes de agir. Isso é aspecto de uma liderança extremamente competente e habilidosa naquilo que ele está fazendo. Porque a compreensão nos liberta do medo, a compreensão nos liberta da insegurança. Eu não sei se eu vou para a direita ou se eu vou para a esquerda. Eu não sei, porque não está claro. Viver em insegurança é terrível. Viver em insegurança é terrível. Outro dia também estava conversando com um querido irmão, e esse querido irmão, ele estava inseguro, falando: olha, a empresa onde eu trabalho não vai bem, eu não sei se eu vou receber no final do mês. E não saber é pior do que saber que eu não vou. Porque eu não sei como agir. Eu não sei o que eu preciso fazer, é uma insegurança. Não está claro. Mas quando se compreende, não há insegurança, não há medo. Quando se compreende, não temos medo do futuro. Porque o futuro deixa de ser um mistério. O futuro é seguro. Sabe o que nos mantém também, não é a única coisa, mas o que também nos mantém graciosamente em Cristo, é porque a igreja sabe o seu futuro. Nós já sabemos o final da história. Aliás, a gente já sabe há muito tempo. Jesus vence. Nova Jerusalém desce. O Senhor habitará conosco. Novos céus e nova terra. Esse corpo mortal estará revestido de imortalidade. Esse corpo corrupto estará revestido de incorruptibilidade. Nós poderemos olhar para a morte e dizer: ó, morte, aonde está o teu aguilhão? Aonde está o pecado? Não há. Está tudo bem. Está tudo seguro. Está tudo tranquilo. Porque nós sabemos o nosso futuro. Deixa a gente não saber o que vai acontecer na semana que vem. A gente fica perdido. Não sabe como agir. Não sabe as providências. Precisamos saber. Então ele está tendo uma compreensão. E nessa compreensão ele vai agora priorizar aquilo que lhe é devido e deixa de se ter medo, porque a compreensão é libertador. A compreensão é libertador. Isso é maravilhoso. A segurança para que ele possa executar. A segurança naquilo que ele possa fazer. Um outro ponto importante sobre a compreensão é que, além da compreensão nos libertar do medo, do futuro, das situações de insegurança, a compreensão permite nós olharmos para aquilo que está diante de nós e humildemente saber aonde foi que a gente errou. Quando Neemias, ele está andando pela cidade à noite, e ele vai, sai à noite pelo ribeiro e contempla, a ideia de contemplar, ele está observando, e contemplar é contemplar e meditar, é pensar junto, é observar e pensar junto. Ele sabe por que a cidade está daquele jeito. Porque nós pecamos contra Deus. E Deus vinha nos avisando. E Deus vinha avisando os nossos pais. Se arrependam. Se arrependam. Se arrependam. Porque senão eu lançarei sobre vós o meu furor. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam desse modo de viver. Se arrependam dessas vidas medíocres diante de mim. O tempo todo Deus avisou. Não há um único juízo na palavra de Deus que Deus não tenha avisado com antecedência que ele viria com a sua mão poderosa para julgar aquele povo, aquela nação, aquela geração naquele momento. Não há, Deus nunca pegou ninguém de surpresa. Nunca Deus pegou ninguém de surpresa. O tempo todo Deus estava avisando, Deus estava orientando, Deus enviava profetas, tiravam sarro de profetas, zombavam dos profetas. Era só Jerusalém, ou Israel como um todo, estar um pouquinho melhor na sua situação de vida. Eles abandonavam a Deus, faziam de qualquer forma os sacrifícios, o culto era feito de qualquer forma, não era com a motivação correta, tudo era por uma obrigação. O irmão Daniel, no domingo, quando subiu aqui na tribuna, ele falava sobre Malaquias, de como Deus estava insatisfeito, no período do profeta Malaquias, com o culto de Israel. Ele falava: tomara todo mundo fechasse e saísse daqui e o último apagasse a luz, porque eu não aceito o vosso culto. Deus estava avisando, Deus estava avisando. E ele consegue contemplar nós também. Sabe o que é interessante? Pode ser que a gente não verbalize isso, mas no coração a gente sabe onde a gente precisa melhorar. Claro que a gente sabe. Ninguém é bobo. A gente sabe aonde precisa, de fato, tomar uma atitude. A gente sabe o que precisamos fazer. E a gente sabe o quanto a nossa carne, maldita carne, labuta contra a obra do Espírito Santo. Diariamente. E sabe o que eu descobri, sendo crente? Que a nossa carne, e eu começo falando por mim, ela é muito boa em inventar desculpas. Eu não tenho tempo, não posso, não consigo, tenho compromisso. Só que isso só revela o quanto Deus não é prioridade em nossa vida. O quanto não é. É interessante que eu não tenho tempo, mas sabe de todo seriado que está passando. Como é que não tem? Não tem tempo, mas existe uma função aí no seu smartphone, talvez você não saiba, que você consegue saber quanto tempo da semana, por dia dá para ver, mas quanto tempo na semana você passou em mídias sociais, dá para saber? Quando você olhar aquilo, você vai falar: Senhor, me perdoe, eu menti, eu tenho tempo. Eu tenho. É seríssimo. Isso é sério. Porque a compreensão nos permite entender, assim como Neemias sabia disso. Eu sei o motivo disso. Toda essa destruição veio da providência divina, para que Deus pudesse manter a aliança com o seu povo. Para que Deus pudesse manter. Uma vez um irmão também, muito piedoso, eu me lembro que nós estávamos conversando e chegamos num assunto de morte, a gente entrou nesse assunto de morte porque alguém falou que alguém conhecido em comum, eu nem me lembro quem era, mas alguém conhecido em comum havia falecido, e esse irmão rapidamente falou assim: isso é fruto do pecado. Ele não estava julgando quem havia morrido, ele estava falando de nós. Você olhar para alguém no caixão, precisamos lembrar de Gênesis. Tudo tem um porquê. É o pecado rindo de nossa cara. Qualquer pessoa desse mundo, dentro de um caixão, mostrando o que ele fez conosco. O quão destrutivo ele é. Já poderíamos ser eternos. Ah, a gente poderia. Isso já estava em Adão e Eva. Mas a gente preferiu viver a nossa vida separado de Deus. E o pecado mostrou a sua cara. O pecado mostrou a sua cara. E qual é a cara do pecado? Nos olhemos no espelho. Nos olhemos no espelho. E saberemos qual é o rosto do pecado. Porque o pecado não é um ente separado do homem. Nós somos os pecadores. O que Neemias está fazendo parece uma coisa tão boba. Mas ele então contempla todo o seu circuito que ele tinha em mente, observando todo o muro, toda a porta, e ali ele estabelecia as suas prioridades. Havia uma compreensão, e a compreensão é libertadora, e não apenas isso nos faz e nos dá a oportunidade de saber o porquê que estamos passando por aquilo. Amém? Verso 16. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Continuando, verso 17. Então, lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas, vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Em segundo lugar, nos versos 16 e 17, ele vai revelar o seu plano. Perceba que o verso 16 é contundente. É contundente em informar que, de fato, Neemias não havia falado absolutamente nada para ninguém ainda. Ele não tinha contado quais eram os planos que Deus tinha colocado em seu coração. Porque existia ainda aquele momento que ele tinha que manter esse sigilo, porque ele estava falando com Deus. É um momento de observação e, com certeza, ele levava isso a Deus. Não é ainda o momento de se falar. Não é ainda o momento de se abrir. E até o último momento, percebam o texto, a maneira como ele fala, que até o último momento, ele não era tagarela. Pessoas tagarelas sofrem. Falam, expõem. Ele sabia que os irmãos não estavam em condição de darem as mãos para ele naquele momento. Não estavam. E isso é interessante, que é quando a gente começa a ter uma percepção sobre as pessoas, e essa percepção não é para julgá-las, mas é para saber se, de fato, tais irmãos têm condição ou não, e a gente vai aprendendo isso. Isso é maturidade, isso é com o tempo. Isso é com o tempo. Se a gente consegue conversar algo com algum irmão ou não. E isso nada tem a ver do irmão ser bom, ser ruim. Não, não. É questão de maturidade mesmo. Não dá. Não dá. Eu sou prova de muitos irmãos baterem na minha costa e falar: pastor, conta comigo. Se precisar, me chama. Eu chamei. Só me dei mal. Porque é um escândalo. Meu Deus, o senhor pensou assim? Pensei. Porque é difícil. A obra não é fácil. Ele se manteve calado até o último momento, porque ele sabia que a situação atual dos judeus não permitiam eles entenderem tudo aquilo que eles queriam. Mas agora, passado aqueles 3 primeiros dias em que ele ficou vendo a vida daqueles irmãos, e depois de todo o seu trajeto pela cidade, levantando as informações, agora ele vai revelar o plano, mas tem uma maneira certa. Ele vai revelar o plano trazendo as suas razões, argumentações sólidas, sérias, difíceis, mas sólidas. No versículo 17, nós vamos ver aquilo que ele teve de percepção e de observação quando caminhou no meio dos irmãos durante aqueles 3 dias, e depois aquela cavalgada à noite que ele fez com aqueles homens. E ele começa no versículo 17 dizendo: então lhes disse, agora ele vai revelar, mas ele vai estar embasado. E a primeira coisa que ele fala é: estáis vendo a miséria em que estamos? Essa é a primeira revelação. Vocês imaginam que é fácil? Alguém que está chegando por último, vindo de um lugar confortável, porque ele era copeiro do rei, comia do bom e do melhor, andava do lado do rei da Pérsia, chegar num ambiente que está totalmente devastado, e aí eles, percebe a vida daqueles irmãos e falam: nós estamos vivendo em miséria. Nós estamos vivendo em miséria. Deixa eu, então, explicar o peso disso, então. Deixa eu trazer para vocês aqui uma situação com muito respeito e carinho, mas que é necessária. Vocês fazem parte de uma igreja local, vocês são crentes em Jesus. Vocês têm irmãos, amigos. Num determinado momento, eu estou falando porque isso aconteceu comigo, não aqui, mas num determinado momento, a gente percebe que os filhos queridos dos nossos irmãos estão crescendo. E aí você vê um menininho que está crescendo com jeitinho de mulher, com jeitinho de menina. E às vezes o pai e a mãe, por amar a criança, e nós não discutimos isso, não consegue perceber isso. Jeitinho, maneira de falar, maneira de parar, de movimentar as mãos. O que nós precisamos fazer? Irmão, vem aqui um pouquinho, posso conversar em particular com você? É isso que ele está falando. Está vendo esse sentimento que você teve no seu coração agora? Ah, chama o pastor. Deixa para o pastor resolver. Você não está vendo o que está acontecendo? Eu tive uma situação dessa. O Admilson estava nessa igreja que eu tive essa situação. Daquele menininho. Lembra? Falei, a mãe não está percebendo? Não está percebendo. Então vamos falar. Eu me lembro que o pastor empurrou para mim falar ainda. Pastor? Joia. Falou, vai lá e conversa isso, porque isso é muito sério. Eu falei, eu sei. Levantei todas as informações primeiro. Precisei saber como que era a vida deles. A gente acaba descobrindo que existem coisas muito mais terríveis no meio de tudo isso. Mas precisamos. O que ele está falando é chamando as pessoas de miseráveis. Sabe quem ele está falando? Para judeu isso. Para um judeu ser chamado de miserável. Mas ele viu isso durante os 3 dias em que ele ficou calado. Estás vendo a miséria em que estamos? Miséria é uma situação que não pode ser permitida em nossa vida. Miséria é uma situação que não deve sequer estar em nosso vocabulário, queridos irmãos. Porque miséria é uma condição. Miséria é uma condição de não ter acesso a saneamento básico. Miséria é uma condição de você não ter poder de compra nenhum, para nada. A miséria é viver debaixo da linha daquilo que é entendido como dignidade humana. Imaginem a situação dos judeus. Está tudo destruído, não tem comércio. Não tem culto, não tem nada. A gente está perdido no deserto. Estamos em miséria. Como é que um homem desse poderia chegar falando, galera, vamos chegar, todo mundo se ajuntando, vamos fazer isso? O cara falou, meu, a gente está com fome, cara. Tem que trabalhar. Nesse momento, eu não, nem força a gente tem para isso. Eu estou pensando no meu filho. Eu não tenho uma bolacha para dar para minha criança. Porque a gente está falando de pessoas que saíram de uma situação de escravidão, da Babilônia, que não foi fácil, por 70 anos, e voltando para Jerusalém. E por que eu falo isso com tanta ênfase? Porque hoje a gente tem um monte de especialistas colocando bedelho em situações que eles nunca viveram. Que nunca viveram. E pensam tudo a partir de estatísticas e não da necessidade humana. Então ele observa. E a situação é uma situação de miséria. em Jerusalém. Todavia, entretanto, quantos de nós já não vivemos, ou se é que não estamos vivendo, momentos de miséria em nossa vida? E aqui eu não me refiro necessariamente à miséria financeira, social. Às vezes são misérias da nossa existência, como seres miseráveis, tangidos em qualquer área da nossa vida. Seres medíocres, que mesmo sabendo o caminho que devemos seguir, ainda somos miseráveis em maneiras de perceber, de ver, de realizar, de trabalhar, de entender. Os seres humanos são seres que parecem amar a miséria existencial por sua mesquinharia, por seus valores deturpados e muitas vezes enveludados, achando que aquilo é maravilhoso. Como um homem casado pode viver traindo a sua esposa e se achar um garanhão? Isso é ser um ser miserável. Como é que uma esposa não pode cuidar de sua esposa e seus filhos? Isso é ser miserável. Como é que crentes não oram, não leem Bíblia? Isso é ser miserável. Misérias existenciais. Aliás, a miséria de Jerusalém, nos versos 16 e 17, nada mais são do que resultados de suas misérias para com Deus. Nós estamos em miséria. Segunda informação que ele traz no versículo 17, Jerusalém está assolada. Primeiro ele fala dos seres humanos, nós estamos em miséria. Agora ele olha para a cidade, e a cidade está destruída. Não há uma moradia decente. Não há um lugar para morarmos, não há um lugar para comprarmos, não há um lugar para os nossos filhos estarem. Nós não temos lugar para cultuar. Nós não temos. Tudo na vida é na base da gambiarra. Também já conheci muita gente assim. Tudo que ele tem, tudo que ele faz, tem que ser por meios de gambiarra. Nada de forma fluida. Como que pode? Tudo é com jeitinho. A ideia de a cidade estar assolada é uma cidade precária para moradia. Sem a possibilidade de uma vida digna. A ideia de precário é que nada cumpre o seu objetivo, tudo é precário, nada chegou no nível da qualidade esperado, nada funciona da forma como deveria, tudo é sucateado, não dá. Só que quando nós olhamos para o ser humano, também vemos o como o ser humano é precário em diversas áreas da vida. Como trabalhador na sua profissão, ele é precário. E anda com o peito estufado, precário. Como ser humano, um péssimo ser humano. Por causa da vida, seus sonhos não existem mais, tudo aquilo que ele sonhava, todos os seus desejos, tudo é precário. Eu entendo que todo mundo tem sonhos diferentes, graças a Deus por isso. Mas às vezes tem um sonho que você fala, meu Deus do céu, eu sou crente, mas eu começo a ser forçado a acreditar em alienígena que veio abduzir um camarada desse, para ele estar pensando nisso. Ou a única coisa que ele não está tomando é ceia, o resto eu já fico esperto. Porque como é que ele consegue pensar e ver o mundo dessa forma? Onde todas as evidências não mostram isso. Seus sonhos, suas vontades. Irmãos, eu falando de mim, ninguém pode criticar, né? Tem uma parte dos meus familiares, não vou nem falar família, que família é o que está mais perto. Minha mãe está ali, ela já joga uma cadeira em mim. Mas não é o caso. Estou falando de familiares distantes mesmo. E eu sempre converso isso com minha esposa. Que eles me tratam tão bem, tão maravilhosamente bem, E eu os amo por causa disso. Eles são maravilhosos para mim. São péssimos para os filhos. São péssimos para os meus primos. São maravilhosos para minha esposa. Mas são duros com as suas. Isso significa uma família precária, desestruturada. Porque parece que o ser humano gosta de viver em situações precárias, em que nada funciona como deveria funcionar. E isso é real. Precisamos observar se não estamos sendo miseráveis em algumas áreas da nossa vida, ou então não estamos vivendo de forma precária em nossos sonhos, em nossa existência, em nossa vida, no nosso caso, de homens como maridos, das mulheres como esposas, com seus filhos. Tem pessoas que têm uma vida medíocre e precária com Jesus. Em sua espiritualidade com Jesus. E isso precisa ser resolvido. Neemias nos chama a atenção, isso não pode ficar assim. Porque Jerusalém também representa a vida espiritual no Antigo Testamento. Jerusalém é a cidade do grande Deus, isso não pode estar assim. Isso representa a fé do povo. E as suas portas, continua o versículo 17, queimadas. E aí voltamos ao assunto anterior da semana passada. Portas queimadas é, Jerusalém não tem controle, Jerusalém não tem limites, e por causa disso não há um governo. Como é que pode alguém viver, e trazendo isso para nós, pessoas que não têm controle nenhum sobre si mesmos? Uma vez eu fiz uma brincadeira, brincadeira não, eu fiz uma ilustração e todo mundo riu, daí virou brincadeira, mas não era a ideia não. Que eu falei que uma vez uma irmã contou, conversou comigo, falou, pastor, eu tenho um problema. Se eu tiver 10 reais na carteira, eu vou usar esses 10 reais. Eu não posso ver ele dentro da carteira, eu tenho que gastar. Isso é sério. Porque não há controle. Ou então não há limites. O limite para essa pessoa é o limite do cartão. Enquanto não estourar, não estou feliz. Dá para comprar, dá para comprar, dá para comprar. Irmãos, problemas com cartão de crédito, estou falando na autoridade do Evangelho, problemas com cartão de crédito destrói família. Eu sei do que eu estou falando. Isso é sério, eu já vi isso acontecendo. Já vi. Seríssimo. Precisamos estar atentos a isso. E aí ele diz, vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser o opróbrio. E aqui ele chega no ponto talvez mais letárgico da situação, quando ele fala, nós somos uma vergonha. Opróbrio, vergonha. Como é que Jerusalém, o povo da aliança, o povo de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, o povo da lei, o povo que tem os profetas, o povo que tem os mandamentos, o povo cujo Deus é o Senhor, é a vergonha. Nos tornamos uma vergonha. O que é ser opróbrio na sociedade? É a compreensão de que as pessoas nos olham com ultraje, com descaso, com zombaria. Nada do que a gente fala é levado a sério. Porque não dá para levar a sério uma pessoa dessa. Já falou uma, duas, três, não dá para levar a sério, não dá para acreditar. Ela é uma vergonha. Ela não anda, ela não deslancha, ela não cresce, ela não se desenvolve. É a ideia de ter um jugo da sociedade olhando para você e você sendo o padrão daquilo que elas não devem ser. Não pode ser assim. É pai e mãe ensinando as crianças, dizendo, porque isso existe. Não, não seja como ele. Israel se tornou essa referência de vergonha. E isso não pode existir. Isso exige uma atitude drástica de mudança. Não é para semana que vem, de preferência para hoje. Porque é o sangue de Cristo na igreja. Eu não posso ser a vergonha. Eu preciso mudar, talvez, valores que eu não esteja correto em tê-los como critério, ou então eu preciso, de fato, viver esses valores que eu sei que são os corretos e não vivo. Que tristeza. 3 dias calados, uma volta, e ele traz essas informações. Mas sabe o que acontece? Ele chama. Ele não apenas fala dos problemas. Ele traz força àqueles irmãos, dizendo: vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém. Essa é a mudança necessária. Não adianta só apontar os dedos. Tem uma palavra de bênção. Tem uma palavra de ânimo. Tem uma palavra de motivação. Eu já disse e repito, é fácil ficar bonito quando você não faz nada. Quando você se expõe, é diferente. Aí o telhado de vidro, né? Daí é fácil, mas tenha palavras de bênção. De falar: vamos, é juntos, eu te ajudo, eu te oriento, vinde, reedifiquemos. Ele que se coloca na situação. Verso 18, isso aqui é importantíssimo. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então, disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Terceiro lugar, verso 18. Testemunhos verdadeiros nos levam para mais próximo de Deus. É o que ele está falando. Ele está testemunhando a todo Israel, dizendo: Deus é comigo. Ah, Deus é com você? Mas eu vou mostrar o porquê Deus é comigo. E ele começa a falar da conversa que ele teve com Artaxerxes, de como tudo se deu, de como ele liberou, as providências que o rei pediu e falou: pode levar, a segurança naquela viagem longa que ele iria fazer, você vai ter da minha parte. Deus é conosco, irmãos. Testemunhos servem para nos trazer motivação e nos lembrar o que o Senhor Deus é capaz de fazer por nós e em nós. Isso são verdadeiros testemunhos. Porque existem pessoas que querem testemunhar de uma forma em que você percebe a alegria que ele tem de contar de quando ele era do mundo. Há prazer nas suas palavras quando ele fala quem ele era, o que ele fazia, quantas mulheres ele pegava, quanto fulano ele matou, de como ele conseguia se esconder da polícia, de como ele era sendo um pai, de como ele bebia todas, no final de semana ele nem caía, de tão bom que ele era. Isso não enaltece Cristo. O verdadeiro crente tem vergonha do seu passado, tem tristeza por falar como ele era, e mostra a gloriosa graça de Jesus que o alcançou, e que isso lhe dá prazer, que a glória dele está na cruz e não na vida passada que ele teve. Verdadeiros testemunhos nos motivam a estar mais próximos de Deus. E ao fazer isso, todo o povo entendeu, foram tomados por ânimo, final do versículo 18, e disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. Um povo que até então estava em miséria, agora transformados por uma palavra que um homem de Deus trouxe ao coração deles, e eles entendendo que a boa mão de Deus era com eles, estavam de pé para começarem a boa obra. Porque testemunhos nos levam para mais próximos de Deus, nos revelando o que Deus pode fazer por nós e em nós. Mas dentro das flores, né? 19. Porém, Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Versículo pequeno, muitas informações, mas serei sucinto. Há pessoas que não irão se alegrar com a nossa restauração. Há pessoas que não irão se alegrar com a nossa restauração. Não há. Há prazer nelas em nos verem mal. Eu já falei, conta um plano para alguém, você vai ver, ele vai te pôr para baixo. Reação padrão. O que é que tanto Sambalate, como Tobias, como Gesem estão fazendo? Eles estão proclamando: eu não acredito em vocês, desconfio da capacidade de vocês, vocês não conseguem fazer isso não, vocês não têm habilidade para isso, vocês não são bons o suficiente, seus planos é muito ruim, vocês nunca vão chegar nisso, vocês estão sonhando, sonha, sonha sentado, está sentado? Vai cansar, fica de pé, porque pessoas são assim, nós iremos encontrar pessoas assim, não são todas, mas existem pessoas assim, que irão querer nos colocar para baixo, não irão querer nos colocar, nos ver bem em nossa restauração. Mas Deus é conosco. E não importa o que Tobias, Sambalate e Gesem falam, o que importa é o que Neemias falou no versículo anterior: a boa mão de Deus é conosco. Então nós iremos chegar lá, nós iremos avançar, nós iremos labutar, vai ser difícil mudarmos hábitos, colocarmos nossos princípios morais em nós, mas nós iremos chegar lá, e quando nós chegarmos lá, essas mesmas pessoas, os Tobias da vida, os Sambalates e o Gesem, vão ter duas reações. Já estou te ensinando isso. Primeira reação, quando eles nos verem que Deus foi conosco e alcançamos o objetivo. A primeira reação é eles virem pianinho e perguntar: como conseguiu? Como você fez? Quem te ajudou? Quanto custou? Aí querem saber tudo, para ser mais fácil para eles conseguirem também. Aí eles querem o caminho das pedras. Aí eles querem o segredo. Aí eles querem ver qual... Porque daí eles não precisam, não vão passar pela tentativa de acerto e erro, né? Não, não. Aí uma parte desses Tobias, Sambalates da vida, vão vir pianinho. Não, não vão zombar, não. Eles vão vir perguntando: como que faz? Também quero. Me ajuda. Leva para mim lá. São assim. Mas não são todos. A segunda parte é a segunda reação. Tem os Tobias e Sambalates da vida que eles não vão se humilhar. Imagina. Não vou fazer isso. Que coisa terrível que deu certo para eles. Não queria, não. Mas deu, né? Então, o que eles fazem? Eles zombam ainda da sua capacidade e dizem assim, ó: ah, aquilo lá? Prestem atenção nisso. Foi sorte. Foi sorte. Os irmãos me permitam, os irmãos sabem que eu já fui gestor em grandes empresas. E eu aprendi uma coisa. Pode guardar isso. Sorte é o nome que preguiçoso, que nunca fez nada, nunca criou nada, nunca liderou nada, vai dar ao seu trabalho e o suor do teu rosto. É isso que eles chamam de sorte. Então não dê bola. Eles nunca fizeram. Nunca conquistaram. Nunca estiveram presentes. Nunca ajudaram. Nunca passaram por nenhum processo. Nunca foram avaliados. Nunca tomaram não na cara. Porque nunca fizeram nada. Aí eles vão chamar isso de sorte. Preguiçosos. E me permita a expressão com muita honradez: vagabundos. Precisamos entender isso. Geralmente estes, ainda no versículo 19, gostam de ver a vida, mesmo sem ter todas as informações apenas a partir do seu próprio, dos seus próprios olhos. Olha o que ele diz no final do versículo 19. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Ora, tenha paciência, né? A gente está tentando restaurar Israel, tirar Israel da miséria, a cidade está decrépita, nós precisamos nos levantar, restaurar as portas, não ser mais o opróbrio, estamos nos virando, aí vem alguém e fala assim, nossa, vocês estão se rebelando contra Artaxerxes? Porque as pessoas nunca, nunca irão olhar para o todo. Elas vão olhar e falar aquilo que elas querem. Aquilo que elas querem. Verso 20. Então lhes respondi, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito, nem memorial em Jerusalém. Em último lugar, Deus, e somente Deus, nos levará em lugares altos. É muito clara a observação de Neemias. Pare de falar besteira. Parem. Nós não queremos nos rebelar contra ninguém. Pelo contrário, o Deus dos céus, a quem servimos, nos dará vitória. O Deus dos céus nos dará bom êxito. Ele é conosco. E uma outra coisa. Fiquem na de vocês. Naquilo que Deus irá fazer em nossa vida, em nossa cidade, em nossa história. Vocês não têm parte. Vocês não têm lugar de fala. Vocês não fazem parte da aliança. Já se estabeleceu os limites. Acabou. Essa é a nossa história. Vocês não têm parte. Vocês não têm direito. E vocês não têm história. Memorial. Para falar qualquer coisa. Esse é um assunto meu com Deus. É um assunto da igreja com Deus. Ou então, um assunto de Jerusalém para com o Pai. Acabou, irmãos. Não deixemos que as pessoas tomem conta de nossa vida, ou que determinem o nosso futuro. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?